No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora mais um programa Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Um dos desafios existentes do terceiro setor é como arrecadar recursos para as entidades de interesse social, manter a sua sobrevivência e desenvolver os seus projetos sociais. Uma alternativa para buscar recursos são as conhecidas notas fiscais paulistas. Você costuma doar as suas notas fiscais para ajudar organizações sem fins lucrativos? Ou faz parte de uma instituição que usa a nota fiscal paulista como fonte de receita? Então, você já deve ter ouvido falar das mudanças propostas pelo governo de São Paulo. Para conversar sobre as mudanças das notas fiscais paulistas, nós vamos conversar aqui com três importantes convidados. Mas antes, eu cumprimento você, Frank Valverde. Tudo bem?
Boa tarde, Joel. Acho que o assunto de hoje é interessante, né? Agora vamos saber como é que nós temos que fazer para resgatar os créditos da nota fiscal paulista, né?
Alguma vez na sua vida você trocou esse
Não, crédito? Não troquei. Inclusive, eu estou interessado. Até vou fazer uma série de perguntas aqui, porque eu tenho um tanto para resgatar. Não é muito, mas eu acredito que pelo menos uns R$600.
Eu já troquei e espero que continue funcionando para voltar a trocar. Agora, as instituições que utilizam esses recursos estão preocupadas. Por isso, é a pauta do programa de hoje. Eu recebo o Eduardo Viana, do Movimento de Apoio à Cidadania Fiscal e dirigente da ACMD, Associação Comunidade de Mãos Dadas, de Santos. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde. Seja bem-vindo ao Observatório.
Obrigado, Joel. Obrigado, ouvintes, por estarem aí se envolvendo com um tema tão importante e que nos preocupa sobremaneira neste momento nas mudanças propostas pelo governo.
A ACMD está preocupada com as mudanças?
Bastante. Estudamos as resoluções, o decreto, participamos do evento com o governador da assinatura do decreto. Há uma série de preocupações, há uma tratativa com o governo no sentido de sensibilizá-los para prorrogar o prazo ou rever algumas das medidas mais severas, ainda que o corpo técnico esteja nos informando que há uma janela de oportunidade aparecendo.
Muito bem, ao longo do programa nós vamos conversar sobre essas mudanças propostas por vocês.
Perfeito.
E de que maneira o governo vai agir em relação ao assunto. O outro convidado é o Tiago Ciência, que é sócio fundador da Cupong e idealizador do movimento Doe um Cupom. Boa tarde, Tiago. Tudo bem?
Boa tarde, Jorge.
Seja bem-vindo ao Observatório.
Muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui e representar, né, os aplicativos, não só o Cupong, mas todos que surgiram aí para facilitar a vida da ONG e do doador nessa forma de doação e captação.
Como você vê as mudanças?
Bom, para a gente, desde o primeiro momento, a gente até teve alguns problemas, né, por conta de mudanças no site, mas o retorno que a gente teve das ONGs é que a gente não tinha ideia de como o aplicativo ajudava as associações a cadastrarem esses cupons, né? E a gente só foi perceber o alcance que a gente tinha, a importância, quando a gente teve que modificar e o sistema ficou um tempo fora do ar, né? Que a gente percebeu como isso facilita o trabalho delas, né?
Muito bem. Para falar da posição do governo, nós trouxemos o Carlos Ruggieri, que é coordenador do programa Nota Fiscal Paulista da Secretaria da Fazenda de São Paulo. Carlos, boa tarde, muito prazer. Seja bem-vindo ao Observatório do Terceiro Setor.
Boa tarde. A gente agradece a oportunidade de poder esclarecer, Joel, e vamos ver se a gente consegue aí mostrar para vocês as motivações e onde a gente quer chegar aí com essas mudanças.
Uma das mudanças, eu estava lendo aqui o documento que a secretaria mandou para o observatório, é de que vocês estavam preocupados com uma espécie de corrupção, né? Ali alguém poderia fraudar essas notas, é isso mesmo?
Sim, sim. Joel, a gente é um trabalho o que a gente tem feito ao longo do último ano, fazendo observações do que estava acontecendo com o programa com uma sensibilidade muito forte da área social, bastante forte mesmo, e tanto é que a gente manteve a área social dentro do programa. A gente sempre comenta nas apresentações que a gente está fazendo que o programa é um programa de cidadania fiscal, que está completando 10 anos, da Secretaria da Fazenda, ou seja, a gente tem o viés arrecadatório, né, de passar uma responsabilidade para o consumidor de ser o fiscal, pedir o cupom, e em troca disso devolver créditos e ele participa de sorteios. Essa é a ideia que a gente tem.
Uma das novas exigências da mudança é que se apresenta o CPF, é isso?
Não. As mudanças que a gente tem feito, elas visam vários aspectos do programa, mas para as entidades assistenciais, efetivamente, o programa continua igual no sentido, você vai doar um cupom sem CPF. Com o CPF, esse crédito vai para você. Então, isso não mudou. Desde sempre, o cupom sem CPF pode ser doado. Hoje, se você puser o seu CPF, você recebe o crédito para você.
Vamos às principais mudanças. O que era e como vai ficar?
Vamos lá.
Para a proposta do governo.
Vamos lá. A gente apresentou essas mudanças em março, agora. Foi no Palácio, como o colega que comentou, teve presente lá, foi lançado pelo próprio governador. E a primeira mudança que a gente fez, a gente lançou um aplicativo. Oficial da Secretaria da Fazenda, e esse aplicativo veio com o objetivo de modernizar o programa. Independente se a gente mudasse as regras para as entidades, a gente queria modernizar o programa. Ou seja, dar experiência para o cidadão que participa do programa, primeiro, olhar seus créditos e saldo, segundo, poder fazer seus resgates, efetivamente, e terceiro, poder fazer as doações. O aplicativo, ele vai ter vida, né? Então ele vai crescer, a gente tem objetivos maiores aí com o aplicativo e ele servir como apoio para a sociedade, porque a gente tem uma base de dados com informações bastante úteis que a gente quer compartilhar com a sociedade. Então, às vezes, valores de produtos no mercado, a gente poder fazer um compartilhamento de informações das entidades para os seus doadores. Então, a gente vai caminhar e vai crescer com o aplicativo nesse formato.
O governo propôs essa mudança porque identificou alguma fraude?
Então, naquela sua pergunta, primeira, Joel, é a seguinte, a gente identificou muitas fraudes, não foram poucas fraudes, a ponto da gente chegar à conclusão...
Dá um exemplo de uma, por favor.
Exemplo, existe hoje um comércio de cupons fiscais, então as entidades compram os cupons fiscais, estabelecimentos comerciais vendem os cupons fiscais sem CPF, urnas sendo roubadas de estabelecimentos comerciais. A gente tem relatos, já relatados aí, porque a gente já relatou para a Secretaria de Segurança, de sequestro relâmpago das urnas. Se levam as urnas com cupom sem CPF e pede resgate. A gente identificou problemas de você colocar, por exemplo, o nome de uma organização de assistência social que não seja a organização daquele pessoa que está coletando os cupons. Pega um nome forte, por exemplo, de mercado, e fala que é aquela ONG que está colhendo e, ao mesmo tempo, está usando esses cupons para vender os cupons. Então, a gente ir além de tudo isso. Então, esse é um viés da nossa decisão. E o segundo viés, muito forte. Uma extrema concentração de recursos para poucas entidades. A gente tem uma concentração que vai crescendo ao longo de cada liberação que a gente faz. E hoje, na última liberação, a gente teve mais de 50% dos valores liberados para as entidades para apenas 3,5% das entidades. Quer dizer, nós estamos falando de um universo de 4 mil entidades e a gente está beneficiando, na prática, cento e poucas entidades que são profissionais da captação de cupons. Então, a gente, por orientação do governo, que a gente precisa mexer para poder mais entidades ganharem mais.
Vamos ver. Tiago, começo por você. Isso faz sentido, né? Se está concentrado, nós temos que pulverizar entidades de interesse social que realizam projetos. São inúmeras, dezenas. Agora, a concentração de dinheiro não era saudável.
Sim.
Eu queria ouvir a tua opinião, além de outras fraudes que aconteceram aqui.
Claro. Não, com certeza, acho que isso, de fato, algum desses relatos, acho que são verídicos, né? E para a gente, assim, a gente nasceu tem 2 anos, né, e desde o início nosso foco principal foi no doador, né, de ter uma experiência de doação, de facilitar a doação, né, mesmo quando quando não temos aí o cupom fiscal, a urna, né? Então, para poder facilitar essa doação. E a gente, assim, sempre com o consentimento, né? Ou seja, o doador escolhe a ONG que ele quer doar e nunca sempre para uma ONG, né? E é assim que a gente tem trabalhado. Então, eu vejo que as mudanças, talvez algumas são necessárias, mas acho que não...
Tem algumas que você não concorda aqui?
Então, para a gente, acho que assim, barrar, né, que nem, por exemplo, esses outros aplicativos, porque a princípio das que foram citadas, eu vejo que a gente não infringiu nenhuma delas, né? Então, o que a gente, até hoje, sempre quis beneficiar, e é claro... ajudar principalmente as ONGs que têm um caráter idôneo e que estão realmente usando esse recurso para construir projetos sociais. Então,
a gente sabe o que acontece na sociedade, aparece a desconfiança da população.
Sim, claro.
E é necessário. Algumas aqui parece que fazem sentido. Se ouvir comércio de notas...
Com certeza.
É um horror, né? O estabelecimento que vende a nota para a entidade, quer dizer... Enfim, são essas coisas que a gente acha realmente que não fazem sentido. Concentração de recursos. Mas eu também quero ouvir o Eduardo. Né? Eduardo, tem algumas iniciativas aqui que você não concorda?
Sim, várias. E é importante, qual que foi uma das iniciativas do nosso movimento? Foi criar uma pesquisa técnica. Contratamos um doutorando da Fundação Getúlio Vargas e nós lançamos o Balanço Social das organizações que fazem parte deste movimento, né? Esse movimento vem crescendo, mas para você ter uma ideia, um dos dados que nós produzimos é que as 79 organizações, das 4 mil, apenas 79, com os recursos da Nota Fiscal Paulista, atingiram 165 mil pessoas com 1,5 milhão de atendimentos. Então, seria muito bom que o governo nos apresentasse esses números, porque hoje a própria lei da transparência exige que isso esteja clareado. A lei da informação precisa colocar esses números às claras. A informação que eu tenho na minha região de Santos é que apenas uma das 34 organizações que já foi corrigida realmente cometia um equívoco, um desvio de finalidade daquilo que devia ser o programa, que é se associar a uma empresa coletora dos cupons e esta se uma parte dos recursos ser destinada a ela. Veja, uma em 34, nós estamos falando de em torno de 3%, e olhe lá, e já houve a correção. Então, é importante, quando nós estivermos falando desse nível de gravidade das coisas, que a gente tenha um verdadeiro entendimento. No impactômetro.org.br está este balanço social com todas as informações que nós conseguimos produzir.
Muito bem, nós vamos continuar esse assunto daqui a pouco. Agora, vamos com uma reportagem da Rádio ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Acidentes de trânsito são a principal causa de morte entre adolescentes. A Lê da Letra, da ONU News, em Nova York, tem as informações.
Mais de 1,2 milhão adolescentes morrem por ano, a maioria de causas que poderiam ser evitadas, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS. Nesta terça-feira, a agência da ONU divulgou um relatório explicando que 2/3 dessas mortes ocorrem em países de rendas baixa ou média, na África e no sudeste da Ásia. Os acidentes de trânsito são a principal causa de morte entre adolescentes dos 10 aos 19 anos de idade no mundo todo. Em 2015, foram quase 115 mil vítimas. Na sequência estão infecções respiratórias, suicídio, complicações da diarreia e afogamento. Mas a OMS destaca que as diferenças regionais são grandes. Na África, por exemplo, mais adolescentes morrem por HIV, meningite ou diarreia do que por acidentes nas rodovias. Na Europa e no Sudeste Asiático, a automutilação é a principal ou a segunda causa de morte entre adolescentes dos 15 aos 19 anos. Se for avaliada a situação específica das meninas, a principal causa de morte entre adolescentes de 10 a 14 anos são infecções respiratórias, como pneumonia. Já as complicações da gravidez, como hemorragia, abortos inseguros ou problemas na hora do parto, são os principais fatores de morte entre garotas de 15 a 19 anos. A agência da ONU defende que os sistemas de saúde e de educação sejam melhor capacitados para atender os adolescentes. Algumas das recomendações da OMS são: educação sexual compreensiva nas escolas, aumentar a idade mínima para consumo de álcool, tornar obrigatório por lei o uso do cinto de segurança e de capacetes, reduzir o acesso a armas de fogo, diminuir a poluição interna do ar e aumentar o acesso à água potável e ao saneamento. Da ONU News em Nova York, Lê da Letra.
Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando de mudanças nas notas fiscais paulista, com os convidados Eduardo Viana, Tiago Ciência e Carlos Ruggieri. Agora vamos com Natália de Oliveira, direto da redação do Observatório do Terceiro Setor.
Boa tarde, Joel. Já estão abertas as inscrições para o Prêmio Laureate Brasil Jovem Empreendedor Social, que nesse ano está em sua 10ª edição. O prêmio é voltado para jovens de 18 a 29 anos que tenham projetos sociais ativos há mais de 6 meses. As inscrições vão até o dia 31 de maio.
Muito bem. Agora, Cléo, vamos falar em cultura.
Falando em cultura.
Com Frank Valverde. Frank, você vai trazer as novidades e os destaques locais, né, da virada cultural.
É verdade. A dica não poderia ser outra, né, Jota? Tinha que ser a virada cultural, que este ano entra na sua 13ª edição. Ela começa agora neste sábado às 18h e encerra no domingo às 18h também. Em comparação com as anteriores, esta aqui está mais michuruca, a gente tem que falar, é chato, mas tem que se dizer, está bem mais michuruca. As atrações foram reduzidas, a verba que era de 15 milhões nas anteriores, caiu para 13, sem contar com a desvalorização da moeda. Muitos palcos foram reduzidos para tablados, mas eu acredito que mesmo assim vai dar para se divertir. Tá? Alguns shows que eram gratuitos no centro da cidade foram deslocados para o sambódromo do Anhembi e outros para o autódromo de Interlagos. Mas assim mesmo, acho que ainda dá para, como eu disse, se divertir bastante. Entre as atrações já confirmadas...
As mudanças, você acha que vão funcionar?
Espero que funcionem para pelo menos as pessoas poderem curtir esse fim de semana, as viradas, como aconteciam as viradas anteriores, né? Agora, que ela está mais fraquinha em comparação às anteriores, isso sim, né? Ela teve uma redução meio drástica aí, né? Porque não foram só 2 milhões que foram reduzidos, né? 2 milhões e mais a desvalorização, né? Que nós tivemos nesse último ano, né? Então, quer dizer, está trabalhando com um montante muito menor. Mesmo assim, conseguiram trazer gente assim para todos os gostos. Como, por exemplo, nós vamos ter show com Fala Mansa, o Compadre Washington e o Beto Jamaica do El Chan, Grupo Molejo, né, o Grande Molejão, grupo de samba, Tiago Abravanel, Simoninha, Tony Tornado, Eduardo Dussek, Orquestra Sinfônica Municipal, Espetáculos de Teatro, o Fagner, Diogo Moreira, Alcione, Martinália, Luciana Mello, Fabiana Cosa, enfim, uma série de artistas para agradar todo mundo.
Faz tempo que não tem aí um artista que faz tempo que eu não vejo, Eduardo Zec.
Eduardo Zec. Então você pode aproveitar a oportunidade de assistir agora nesse fim de semana o show dele. E para você saber onde é que ele vai se apresentar, você tem que fazer o seguinte, Joel. Entra no www.viradacultural.prefeitura.sp.gov.br.
O Frank, quer dizer que eu me lembro que a gente, ali do lado da na Praça da Luz, tinha música clássica. A gente passava pela Cracolândia, em frente à Secretaria de Cultura, tinha outro palco, não vai ter mais isso.
Isso mudou. Alguns palcos vão continuar, outros foram reduzidos a tablados, e a ideia atual da administração, né, nova dessa, que iniciou este ano, é que as pessoas façam um recorrido, um percurso pela cidade e vá de um lado e seja caminhando e assistindo o que acontece. Não só espetáculos musicais, como também teatrais, circenses, enfim.
Isso é bem interessante, eu gosto de fazer
então,
isso.
Essa ideia
de migrar de lugar para lugar.
É interessante. Só que a ideia inicial da virada era possibilitar para o público, que às vezes não tem acesso aos vários espetáculos, até pela questão de custo, possibilitar que as pessoas pudessem assistir. Agora, quem mora, por exemplo, na Zona Norte, na Brasilândia, assistir um espetáculo no Autódromo de Interlagos, fica complicado.
Complicado. Bom, para ver as mudanças e saber quais os artistas preferidos que você quer ver na Virada Cultural, Frank, repete aí, por favor.
Vamos lá. www.viradacultural.prefeitura.sp.gov.br. E mais, todas as atrações são gratuitas.
Que bom, né? Aí, agora vamos voltar a falar da nota fiscal paulista. Bom, essas modificações. Eduardo, no bloco anterior você falou algo interessante. Sim. Quando o governo fala de um novo aplicativo para modernizar, a preocupação dele com o resgate, com as doações, com esse comércio paralelo que foi instituído, esqueceu de falar que está dando certo e de que algumas organizações que receberam esse dinheiro realizaram seus projetos.
Sim.
Quer dizer, sempre é aquela cultura, né? Tem alguma coisa errada, nós vamos coibir. Mas esquecendo de que teve alguma coisa boa que foi feita.
Exato. Inclusive, na capacitação da Cefaz, uma das organizações usou essa expressão. Será que para matar o carrapato nós temos que matar o gado também? Quer dizer, se há alguma coisa errada, vamos corrigir o que está errado, mas não condenar o programa como um todo. Eu acho que a equipe técnica da Cefaz, que é muito competente, muito dedicada, está fazendo isso de uma forma para tentar corrigir, só que com instrumentos que nós estamos questionando. Por exemplo, uma parte das questões financeiras já estão vigorando desde 1º de março. Retroativo. O decreto assinado dia 9 e as questões financeiras começam a vigorar 8 dias antes. Ou seja, as organizações que tinham seus orçamentos, o serviço social acontecendo para toda essa multidão de paulistas que recebe o serviço social, que tem que honrar os seus orçamentos, seus compromissos, estão sem saber o que vai acontecer agora no segundo semestre com as receitas que estavam comprometidas. Nós sabemos que qualquer mudança no mundo tributário hoje, para falar de tributos, ela tem que acontecer no ano seguinte, né? Mesmo vamos usar um paralelo, a questão do imposto de renda. Quanto tempo o governo federal usou o novo sistema do imposto de renda, modernizando o sistema, com o sistema antigo, concomitante, papel, o velho contador indo lá com o seu papel e tal. Quando a coisa cresceu, a migração foi natural. Agora, fazer de forma retroativa, impactando os orçamentos das organizações, colocando o serviço social em risco dessa forma, é absolutamente preocupante para nós. E claro, é isso que nós estamos tentando sensibilizar o governo para que ele reveja as questões do prazo, discuta conosco. Por exemplo, os aplicativos, Joel, outro problema, passarão a ser proibidos a partir de setembro. Mas os aplicativos, eles nos auxiliam, porque você sabe que a internet tem as oscilações. Nós temos que fazer tudo no ambiente governamental, e é correto que seja. Só que o site, por vezes, fica lento, da Cefaz, são muitos documentos sendo lançados, e os aplicativos sempre nos auxiliaram, sem qualquer corrupção, sem qualquer fraude, e de repente passam a ser proibidos.
Agora eu quero ver o Carlos. Carlos, eu sei que o governo tem essa preocupação em relação à fraude, mas por que não deu um tempo para eles se adaptarem? É um processo de adaptação que é comum. Ele até citou até a Receita Federal. Por que não houve esse tempo para que elas se adaptassem a essas novas regras?
Então vamos lá, o Joel. Como que a gente está enxergando isso? Primeiro,
é o que o Eduardo comentou sobre o resultado das organizações dentro do mundo social é tão relevante para nós, do governo e para a equipe toda da Nota Paulista, que a gente trabalhou desse ano pouco, em cima de beneficiar as entidades. Eu vou te dar exemplos. Tá? A gente hoje, no ano passado, a gente liberou 1,5 bilhões de reais para o programa Nosso Fiscal Paulista, um programa que já tem 10 anos. E as entidades vêm crescendo ao longo desse tempo. Então, em outubro, a gente liberou mais de 52 milhões para as entidades, agora em abril, mais de 57 milhões para as entidades, infelizmente muito concentrado, das 4 mil poucas recebendo. E a gente poderia, como Secretaria de Fazenda, no momento que a gente está econômico agora, fazer como alguns governos fizeram. Exemplo, o governo de Minas Gerais acabou o programa de cidadania fiscal. Porque a gente é questionado de falar o seguinte: peraí, esse 1,5 bilhões que você libera, quantos leitos fariam dentro da Secretaria de Saúde? Ou quantas escolas poderiam ser melhoradas? Então, a gente é questionado em cima disso. Mesmo assim...
Mas vocês estão se livrando da sonegação, né? Esse, um dos focos desse programa era evitar a sonegação.
É verdade, mas 10 anos depois, Joel, do programa ser lançado, e a gente é pioneiro em programa de cidadania fiscal no Brasil, essa arrecadação incremental que um programa de cidadania fiscal dá já não é a mesma montante que a receita que a gente entrega devolvendo. Por quê? Porque a inteligência fiscal ao longo desses 10 anos melhorou muito.
Então, você está dizendo que o contribuinte ficou mais consciente, ele naturalmente pediria a nota?
Esse aspecto é fato, isso é medido, a cidadania fiscal...
Já se criou uma cultura.
Exatamente. O programa foi lançado em 2007 com a cidadania fiscal. Então, olha, você pedir seu cupom, retorna para você, pessoa física, e para o governo. Então, isso é fato. 10 anos depois, a cidadania é mensurável, que melhorou, e mais do que isso, a inteligência fiscal, para pegar aquele estabelecimento comercial que eventualmente vai sonegar, a gente já tem ferramentas inteligentíssimas de fiscalização que nem precisaria mais do cupom fiscal. Mas mesmo assim, como sendo um programa de cidadania, a gente incentiva e devolve valor para a sociedade. O que, que eu quero chegar na fala do Eduardo? A gente privilegiou as entidades. Seria fácil falar que vamos acabar com todos os problemas que poderiam ocorrer depois, mas a gente poderia acabar. E foram privilegiadas. Dentro desse aspecto, a gente está levantando números que a gente libera agora 120 milhões por ano, foi agora 2016, números transparentes estão no nosso site, e a gente tem o viés de liberar, a partir dos anos seguintes, mais de 200 milhões de reais. Que a gente está trabalhando para liberar quase que o dobro para mais entidades. Então,
muito bem, é o seguinte. Hoje são contempladas quantas entidades?
Então, hoje nós temos em torno de 4 mil no programa.
Tem 4 mil no programa. Com essa mudança, você espera atingir quanto?
Não, as entidades, elas se cadastram através da Secretaria de Origem. Sim, então, a gente não tem o controle de quantas vão se
mas
cadastrar.
Mas é para proporcionar exatamente a abertura para outras.
Na verdade,
você espera quanto com essa mudança?
Então, a gente espera que os 50% dos valores que estão concentrados em 3,5%, e esse número está no nosso portal da transparência, quem ganhou mais, quem ganhou menos, quanto ganhou, etc, etc, a gente espera atingir pelo menos 20% das entidades recebendo 50% dos valores. É mais gente assistida. E no tocante ao prazo, que eu acho que é extremamente válido a posição do Eduardo, nós estamos a partir de 1 de março com as novas regras e uma fase de transição. Essa fase de transição vale até 31 de agosto.
Mas não para o financeiro, Carlos.
Sim, mas deixa eu explicar. Até 31 de agosto, você pode cadastrar, você pode pegar seus cupons das urnas, ainda que ainda existem, e cadastrar até 20 de setembro. A gente foi questionado fortemente de, como o Eduardo comentou, mas e o orçamento desse ano? O orçamento desse ano, a gente liberou agora em abril, um valor maior do que foi liberado em outubro passado. Em outubro, agora, a gente vai liberar referente ao primeiro semestre de 2017. Então, nada vai mudar para o orçamento desse ano, porque os cupons estão sendo cadastrados em milhões de cupons, e as regras até o final do ano, até abril de 2018, vai se receber igual ou mais está se recebendo, independente das mudanças, porque tem essa fase de transição. A gente não seria, digamos assim, insensível de mudar uma regra onde afetaria um ano fiscal de uma entidade.
Carlos, essa fase de transição é adequada? para vocês?
Não, veja bem, a questão financeira, o governo já mudou, isso está no Diário Oficial a partir de 1º de março, inclusive a rentabilidade, isso já foi alterado. Então, o trabalho que está sendo feito hoje tem uma nova remuneração que as organizações não sabem qual será, porque há que se esperar o segundo semestre para verificar o que esse semestre de trabalho produziu. Então, já sabemos que mudou, a rentabilidade vai cair sim, não há como negar isso. Só que nós estamos questionando que o serviço social está sendo prestado e o governo não previu. Qual é o serviço social sendo interrompido, qual é o aparelho do Estado que receberá essa multidão de paulistas que recebe esse serviço social? Porque se houver interrupção no serviço por falta de orçamento, como ficarão essas pessoas? É onde eu costumo dizer, Joel, que responsabilidade fiscal tem que andar junto com responsabilidade social. Porque se nós olharmos só os números, vai acontecer o que aconteceu no Espírito Santo, em que nós falamos não, não, não para a guarda, vai acontecer o que aconteceu no Norte, no Nordeste, em que as questões sociais vão se esgarçando e nós vamos comprometendo a base da sociedade, aquele que menos tem recebido aquilo que precisa receber. O Carlos tem toda a razão que o programa é inteligente, sim, ele tem 10 anos. Essa política pública, Carlos, que veio sendo construída, de todo esse volume de mobilização, uma mudança abrupta, sempre a política pública apontou para isso. Quanto mais cupons se mobilizar, mais recursos nós vamos retornar. Havia essa mensagem clara do governo para as ONGs, mas vocês mudaram a partir de 1º de março. Não, a política agora é nova. Gente, vamos refazer a política? Vamos, mas vamos dialogar e vamos dar prazo de adequação. É isso que nós estamos pedindo.
Quero te ouvir, Tiago.
Tem uma pergunta aqui também para o Carlos, com relação às mudanças. Acho que a principal, talvez, dela é que você tirar as urnas, né, a possibilidade dessa captação via urna e ficar somente no aplicativo, sendo que o usuário teria que baixar o aplicativo, colocar o seu CPF, inclusive para fazer uma doação. Acho que com isso, com certeza a arrecadação vai cair muito, né? E isso eu posso dizer que tenho aplicativo, sei como é difícil de um usuário hoje instalar um aplicativo, ainda mais para fazer uma doação. Como vocês estão vendo isso e qual seria o trabalho nesse sentido de conscientizar os doadores?
Carlos, você pensa que depois de um intervalo você responde. A gente volta dentro de instantes.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor e voltamos à redação do Observatório com a Natália de Oliveira.
A Fundação Abrinq está lançando hoje o Caderno Legislativo da Criança e do Adolescente. O documento mostra que 99% dos projetos de lei voltados à infância ainda esperam por análise e aprovação da Câmara e do Senado. Todo o material com os dados pode ser acessado no site do Observatório da Criança e do Adolescente.
Muito bem, vamos voltar ao debate sobre as nossas fiscais paulistas. O Tiago deixou uma pergunta no ar aqui para o Carlos. Vamos lá, repetir a pergunta, Tiago.
Bom, a pergunta foi com relação a às mudanças, que agora a doação teria que ser feita a partir, né, de setembro, né, somente via aplicativo, onde a pessoa teria que instalar e registrar, né, com seu usuário, seu CPF, inclusive para fazer uma doação. Será que isso vai conseguir manter uma arrecadação para as ONGs? Como vocês têm pensado nisso, na conscientização do usuário? E por que, se com essa mudança, por que os aplicativos também não poderiam ser mais uma forma, né, de atingir um público, a massa, para também ter essa doação?
Bom, Thiago, pergunta é extremamente pertinente e eu acho que também é base de tudo que a gente está trabalhando e fazendo. Tá? Então, primeiro, combater as urnas em termos de arrecadação dos cupons sem CPF foi base das mudanças. Então, isso é um pilar. As urnas geram as fraudes. Volto a falar, ninguém está questionando...
Quando você fala nas urnas, quando nós chegamos numa loja ou no restaurante, tem uma urninha do lado do caixa ali, aquela é essa urninha que
exatamente,
você está falando.
Exatamente.
Muito bem, ali que quando você não quer colocar o seu CPF, você coloca a nota fiscal naquela urna.
Exatamente, e ela é o início de todo esse comércio, porque, como eu falei no começo, se põe urnas que não são das entidades, faz acordo com o estabelecimento comercial vende os cupons que estão ali, vende o arquivo digital, as bobinas do ECF e assim por diante. Então, esse é foco da gente combater. Isso é, um dos pilares. E aí, quando a gente comenta que o aplicativo, você fez um, né, para apoiar, então você já se baseou na modernidade, né, de que esse aplicativo poderia apoiar, seria assim, uma falta de sensibilidade enorme por parte da Fazenda e do governo de São Paulo de a gente imaginasse que o número de cupons doados permanecesse o mesmo. Então, é também pilar dos nossos estudos que não vão permanecer o mesmo. Então, a gente acha que vai cair quase 100 vezes os nossos cálculos internos mostram. Quase 100 vezes podem cair a quantidade de cupons. E a gente está trabalhando em cima de algumas regras novas, é de que, até caindo 200 vezes o número de cupons fiscais, a rentabilidade das entidades aumente. Então, esse é o trabalho que a gente está fazendo.
Como é feito esse cálculo? Por exemplo, para nós, se vai cair umas 100 vezes, é evidente que quem vai ganhar com isso é o governo do Estado, que vai ter uma verba muito maior e que não vai destinar às entidades e também não ao cidadão, né? Que às vezes cadastra o seu CPF para receber depois.
Sim.
Como é que se dá essa matemática que vai melhorar?
Então, vamos lá, Franklin. Digamos assim, as regras do programa são complexas. A gente tem consciência que essas regras são complexas. Vou tentar resumir para que o ouvinte entenda de uma forma mais simplista e também você entender que quando a gente fez medições para mudar o programa, então a gente fez medições de tipo o problema das fraudes, na arrecadação dos cupons e não das entidades, o desinteresse da população perante ao programa, por quê? Que a população, a gente fez entrevistas com os mais diversos perfis de contribuinte ou de consumidor, e eles falam o seguinte: eu ganhava 100, 200 reais por semestre, agora eu ganho 10, 20, porque as organizações fazem acordo com os estabelecimentos comerciais e levam todos os cupons sem CPF. Então, como o bolo que se devolve é o mesmo, então, exemplo, se um estabelecimento recolhe 100 mil reais de ICMS e a gente reserva 20%, para distribuir como cidadania fiscal, então desses 100 mil está reservado 20. Esses 20 mil vão ser distribuídos de qualquer forma, ou para 10 pessoas ou para 1.000 pessoas. A regra sempre foi essa. Quando uma entidade faz um acordo, não é uma doação voluntária, com o estabelecimento, e esse estabelecimento pega todos os cupons sem CPF e vão colocar o seu CNPJ, o indivíduo que é o fiscal do programa Cidadania Fiscal é prejudicado, porque em vez de dividir para 50, está dividindo para 1.050. Então, ele, em vez de ganhar R$ 2,00, R$ 1,00 por cupom, ele ganha 3 centavos. E ele se desinteressa. E no desinteresse não põe o CPF, aquele cupom CPF fica lá porque ele vale dinheiro, aí vem o intermediário, compra esse cupom, faz acordo, vende para as entidades e essa indústria
aí
ficou
um
crescente
paralelo, né,
e sem controle.
E por que não se criou, então, um dispositivo que você coloca uma proporcionalidade? 50% desse dinheiro arrecadado poderia para as instituições e 50% para os cidadãos.
E aí, Frank, está no cerne das nossas mudanças. O principal, nós temos duas ou três mudanças que são base dessas mudanças. Primeiro, estamos reservando 60% de cada estabelecimento comercial para as entidades. exclusivamente para as entidades. Então, dentro desse viés, na pergunta que o Thiago nos fez, diminuindo o número de cupons, reservando 60% exclusivamente para as entidades, a gente tem simulações, a gente tem 10 anos de banco de dados que mostra que as entidades vão ganhar mais, está reservado para elas. O problema, eu entendo a sensibilidade do Eduardo, a preocupação, eu comentei dentro das nossas, a gente está rodando o estado, falando para as entidades, se expondo, conversamos com as entidades antes de fazer as mudanças, e a gente tem essa sensibilidade. Então, eu entendo que mudanças geram preocupações, mudanças abruptas, muito mais. A gente tem um período de transição. E aí, a grande sacada das mudanças, que é da mérito da equipe, é que a gente tirou uma trava dos cupons, que fazia o cálculo dos créditos por cupom, e está permitindo que um cupom de R$ 4,00 possa valer para uma entidade R$ 250,70. Antes, um cupom de R$ 4,00, R$ 5,00, valeria um centavo para uma entidade, porque era a regra das contas que a gente fazia. Está nas resoluções. Agora, a gente tirou uma trava. Existia uma trava que, no máximo, um cupom fiscal gerava 7,5% do valor do cupom fiscal. Então, um cupom de R$ 10,00 poderia valer, no máximo, 75 centavos. No máximo.
Aí você falou um aspecto que eu quero que se ressalte. A partir dessa mudança, é que vai aumentar os recursos para as entidades de interesse social e diminuir do cidadão. De que maneira você vai mudar, você vai motivar o cidadão? Que, por exemplo, como eu, que recebia, sei lá, R$ 500, R$ 600 por mês, porque eu gastava muito, agora eu só vou receber R$ 100, R$ 200. Quer dizer, ele precisa ter essa motivação para, inclusive, cobrar a nota fiscal.
Sim, sim. Ah. Então, vamos lá. Onde que a gente está tentando motivar ou desmotivar do cidadão? Do programa, porque estava recebendo cada vez menos. Nessa mudança, a gente faz aí um treinamento de quase 3 horas, a gente está rodando o estado, procurando as ONGs, para poder explicar que tem valor para elas ali, senão era fácil falar, olha pessoal, a economia está nos obrigando a fazer reduções, não é isso. Em 2015 foi isso, mudou de 30 para 20, exclusivamente econômico, precisava ser feito. Agora não, mas vamos lá.
Houve mudança na alíquota também, não houve?
Diminuiu o ganho, né?
Algumas aumentaram, algumas diminuíram.
São severas, essas mudanças também são severas. Portanto, essa reserva dos 60% que o governo está dizendo que deixou para as organizações, ela é 60% de uma alíquota muito menor. O que era 30 passou a 20, agora há uma distribuição variável de 20 até 5 e 0%, dependendo do segmento, e aí entrou um olhar fiscal. Temos respeito pelas decisões do governo.
E também desmotiva o contribuinte,
aí,
né, com essa mudança.
Essas mudanças de alíquota, o contribuinte se vê numa situação, puxa, deixa de ser interessante, tanto que o movimento, esse programa teve um momento de 36% dos cupons sendo emitidos com CPF, agora são em torno de 18%. Agora, veja só, os dados que o Carlos traz, e eu trago um dado técnico, 1,5 bi de distribuição do programa Nota Fiscal. Deste montante, apenas 110 para as organizações. Portanto, em torno de 7%. Como pode haver fraude endêmica desse jeito? Se nós estamos falando apenas de 7% dos recursos para as organizações e caindo esse recurso de forma abrupta. Então, algo não se explica. Os dados não permitem, a nossa inquietação é que os dados não permitem a cada um de nós entendermos essa vertente do governo. A pergunta que o Carlos colocou no ar muito bem, quantos leitos o governo poderia fazer com os recursos do programa? Eu respondo, pesquisa do FONIF, Fórum das Instituições Filantrópicas, cada um real que o governo concede ao terceiro setor, retorna em serviços R$ 6. Cada R$ 1 de concessão, R$ 6 voltam em serviços sociais, que o governo teria que bancar caso ele fizesse um serviço equivalente. Portanto, o governo ele não pode olhar apenas a questão financeira sob o ponto de vista do caixa, mas ele tem que olhar também o impacto na sociedade, aí vem a responsabilidade social, e o que ele está economizando por esse serviço está sendo prestado muito bem por nós. E é isso que nós estamos sensibilizando o governo.
Pelo que eu estou vendo aqui, o Carlos, faltou, Thiago, faltou diálogo, né, do governo.
Sem dúvida. Eu acho que trazer a pauta, né, e chamar as organizações para debater com certeza a gente estaria tendo um caminho um pouco diferente. E eu espero, a nossa expectativa é de que haja ainda, né, essa oportunidade do diálogo para rever, talvez, algumas mudanças que estão propostas. Inclusive, se a gente for olhar para fora um pouquinho do Paraná, que é um programa que começou no ano passado e que já nasceu com o aplicativo, inclusive a própria o Estado fazendo campanhas para as ONGs sobre doação com urnas. Né? Então, por que que uma está começando e incentivando de um jeito e o outro está indo para um outro caminho, bloqueando e dificultando essa doação?
Ou seja, vocês colocaram, Carlos, o governo colocou a fraude como a principal inimiga. Vamos combater e criamos um aplicativo e desenvolvemos um novo programa e tal. Mas, de um lado, criou uma inquietude em relação às organizações que recebem esses recursos e você está percebendo isso agora. Eles estão falando francamente com o governo e dizendo, é possível rever alguma coisa? Esse diálogo está aberto para com as instituições?
Então, vamos lá, Joel. Eu acredito que nunca teve tão aberto, nunca, na história da nota e na história, talvez, da Secretaria da Fazenda. Porque a gente, antes de fazer as mudanças, a gente conversou com as entidades, inclusive com a organização que o Eduardo representa, foram as Secretarias da Fazenda. Eu procurei chamar as que mais ganhavam, depois as que menos ganhavam, depois as do meio. Então, ele estava lá no evento da gente fazer a capacitação. Então, de 50, 60 entidades que estavam presentes em cada dia, a gente fez 5 dias, 80% recebiam menos de 10 mil reais por semestre, menos de 5 mil reais. E algumas, entre 10 e 15, recebendo 1,5 milhão a 2 milhões por semestre. Então, essa concentração que é provocada...
Há um desequilíbrio, realmente. Um
desequilíbrio muito forte, e a gente vê, e eu volto a falar, a nossa sensibilidade é tão grande que a gente, como equipe, defendeu que as entidades tivessem prioridade no programa. E eu queria responder dois pontos. Primeiro, o ponto que o Eduardo comentou. Nós estamos falando desse número, 70% dos problemas, dos 110 milhões das entidades. É 7% do total crescente, eu apresentei esses números, eles estão disponíveis. Entidades, cada semestre, representam mais. Justo, estão fazendo um trabalho, justo. Mas é crescente, sempre crescente. Só caiu em 2015.
Mas já
foi de 30 para 20. Não, foi de 30 para 20 e não tinha como fazer.
Foi devido à crise ou essa mudança?
A mudança de 30 para 20.
A mudança provocou isso e a crise, que as pessoas estão consumindo menos, os restaurantes e tal.
Agora, o ponto que você me perguntou, que eu acho que é super importante a gente fazer essa divulgação, é como incentivar esse cidadão a fazer essa doação? A gente quer incentivar o cidadão. Até agora, o cidadão, quando ele fazia uma doação de um cupom, ele punha na urna, ele estava doando crédito e bilhetes para os sorteios. No momento dessa mudança, ele está doando os créditos e está ficando com bilhete para sorteio. Então, a gente aumentou para 55 prêmios por mês, exclusivamente para as entidades, 1 milhão de reais. A gente foi para 600 prêmios para as pessoas físicas, totalizando 5,7 milhões de reais todo mês. E aí, Joel, eu queria dizer, você como cidadão, se você está na ponta, e você fala, olha, esse café que eu estou tomando agora vai valer para mim 1 centavo e vai valer para a entidade eventualmente 100 reais e eu participo do sorteio, que é de 5,7, são 600 prêmios, um prêmio de 1 milhão, 4 de 500 mil, 10 de 100 mil. Essa é o apoio que a gente pede para a sociedade para divulgar.
É claro,
e a gente divulgar.
Algo semelhante à nota fiscal paulistana?
Não, a gente sempre teve prêmio, Frank, sempre. Sim, agora sim, a gente está aumentando.
Era 50 mil no início, né? Me lembro.
Não, a gente chegou a ter 1,5 milhão de prêmios por mês. Porque tinha aqueles prêmios de 10 reais, etc.
Isso.
O governo paulistano, ele mudou o programa para custar 13 milhões de reais por ano. São 12 prêmios de 1 milhão e mais um de 1 milhão a mais em dezembro. Nós estamos dando 6,7 milhões todo mês.
Os números realmente são expressivos. Sim. Mas agora, eu acho que vocês estão perdendo a guerra da comunicação. É óbvio que se eu for consumir e ver que diminuiu o que eu ia ganhar como cidadão se eu apresentasse meu CPF e estou ajudando uma entidade de interesse social, é claro que isso é todo cidadão, 90% das pessoas vão falar, bom, eu quero isso, não tem problema. Eu já não contava com isso, eu estou ajudando.
Sim, alguém. E participa
do é uma maneira agora. Indireta de eu escolher, até me interesso por quem vai, por que entidade for beneficiada. Mas vocês não explicaram isso. Não, então, agora que está ficando claro para mim isso.
Então, né? Joel, não, essa ideia que a gente... primeiro, é uma verdade. A gente se comunicar... Nós estamos falando em 20 milhões de cadastrados no nosso programa, pessoas físicas e 4 mil entidades.
Ai, Carlos.
Temos essa dificuldade de comunicação. Estamos aqui, estamos fazendo eventos no estado
mas,
inteiro.
Mas, então, a pessoa para se cadastrar tem que deixar o e-mail. Através do e-mail, vocês poderiam enviar essa informação para todas as pessoas que estão cadastradas.
O problema, Frank,
chegou pelo Facebook
uma
pergunta para
você, Carlos. As próprias entidades, a gente manda para elas informações das 4 mil... A nossa média é 8% que abrem o e-mail das entidades. Então, a gente tem dificuldade. Então, não é fácil você comunicar com essa moçada.
Muito
Estamos
bem.
Estamos trabalhando em campanhas para poder divulgar.
Vamos lá para uma pergunta agora que veio pelo Facebook, do Guilherme Rossini. Eu gostaria de saber por que, que a pessoa não pode doar de forma anônima. Por que terei que usar meu CPF e aplicativo de celular?
Resposta. Essa doação tem que ficar muito claro... que continua sendo sem CPF na nota. Tem que ficar muito claro. Então, como você falou, Thiago, pedir o CPF na nota, o crédito vai para você. Ponto. Agora, quando você não pede CPF na nota e você vai ler o QR Code no celular e vai fazer a doação, vai ficar com seu bilhete para participar do sorteio e vai doar um crédito que pode valer muito, e vou dizer... Nós já temos números de março, já temos números de abril, estamos vendo o que está acontecendo. Ninguém está insensível pelas entidades. Então, nesse momento que a gente faz esse tipo de situação, o cara não precisa pôr o CPF. Aí vem a pergunta, que em todas as... Ah, mas quando ele coloca usuário e senha, eu identifico o CPF. Claro, porque essa informação está dentro do banco de dados da Secretaria da Fazenda. Só que eu tenho o dever de ofício, como constitucional, de manter sigilo fiscal. E aí vem sempre as perguntas. Ah, mas vocês têm parceria com a Receita Federal, vai ver quanto eu ganho, quanto eu gasto. Não tem. E não é que não tem porque a gente não quer ter. É porque a Receita Federal tem inúmeras...
Você encontra informação de comerciante que quer sonegar e fala isso. É verdade.
Então, e a gente pode fazer um programa objetivando esse tipo de perfil de cidadão. Né? A gente é Secretaria da Fazenda, mas mesmo assim, não temos esse acordo com a Receita.
Bom, além de uma coisa que você identificou, que é o problema da comunicação, vocês não estão se explicando, é uma coisa muito importante isso, porque o cidadão está acompanhando. Agora, com a crise, com essa onda no país, de corrupção para cá, corrupção para lá, vocês deixaram também, em nome de combater a fraude, falar desse bendito balanço social que o Eduardo se referiu. Agora, vocês vão atingir alguns objetivos a médio prazo ou a longo prazo? Nós não sabemos, até por causa da crise, da arrecadação e tal. Mas hoje, você está comprometendo essas instituições que estavam recebendo em nome de democratizar o sistema.
Inclusive, Joel, me permita, aproveitando a deixa do ouvinte, uma das nossas propostas de melhoria é que os dois sistemas andem paralelos nessa fase de transição.
Ou seja, um não elimina o outro.
Um não elimina o outro.
Pode ser feito
porque
isso?
Está acontecendo.
Veja só, a partir de 1º de março, nas resoluções, há uma tipificação de fraude que nunca foi dita fraude. Nunca foi. Urna nunca foi... Como pode um cidadão doar um papel que vai repercutir de 1 a 9 centavos para um serviço social, isso ser considerado fraude? Aonde, qual é a base jurídica para isso, meu Deus? Então, o que nós estamos pedindo? Nós estamos pedindo que
tem,
o governo...
Tem que roubar muita urna, né, para ter um montante razoável.
O que nós estamos sugerindo é que haja um paralelo às novas tecnologias, sim, o olhar do governo para o aplicativo, que é muito interessante, mas que a gente possa ter uma migração, Carlos, a médio e longo prazo, onde a gente consiga acompanhar. Porque essa informação que eu acredito, porque a gente sabe da sua idoneidade, eu acredito que o que você esteja dizendo, que março foi diferenciado, abril foi diferenciado, nós só vamos saber em outubro, sim, quando os nossos custos já estão lá acontecendo e o serviço social está acontecendo. Então, se pudermos ir paralelo por 1, 2, 3 anos. Volto a citar o caso do Imposto de Renda. A Receita Federal durante anos aceitava versão papel e versão digital. E, de repente, nós temos que mudar num período de 6 meses.
Muito bem, deixa eu dar um recado aqui rápido. sobre o Observatório do Terceiro Setor, que é a nossa campanha Direitos Humanos são Direitos de Todos. Para vocês participarem, já participaram da nossa campanha, por favor, vão no nosso Facebook e aí lhe coloquem a sua opinião. É muito importante. É, intolerância, eu me importo, e você? Também é uma campanha que o Observatório está desenvolvendo e que gostaria que vocês participassem, fossem lá nas nossas redes sociais e acompanhassem o nosso trabalho. Olha, nós temos mais 5 minutos, eu acho que foi muito proveitosa essa conversa, foi um prazer recebê-lo aqui, Carlos, e vocês também, eu acho que vocês foram incisivos e colocaram as dificuldades que esse novo sistema está se colocando, né, para a arrecadação das entidades de interesse social. O Carlos já reconheceu que houve um problema de comunicação do governo com vocês, isso é certo. Muito importante, quer dizer, é o início do diálogo, né? Certo. Pelo menos a partir do nosso programa aqui do Observatório, vocês estão começando a conversar num outro patamar, houve problema de comunicação, a gente está me comunicando com vocês. E uma outra que está caminhando paralelo e ele está aberto às sugestões. Eu acho que isso é muito importante. Então, eu gostaria, para fechar o programa, das considerações finais. Que de importante nós não falamos aqui que você gostaria de registrar, Tiago?
Eu acho que, primeiro, agradecer, né, o convite da rádio, e a gente já acompanha e participa, né? Então, é muito legal. Eu acho que, como você falou, é uma oportunidade de conversar, dialogar e tentar buscar uma forma onde fique bom, né, para ambas as partes, e que o trabalho não pare, né? O trabalho da ONG não deixe de acontecer por conta disso, e também do governo para combater as fraudes ou mudanças que sejam necessárias. Então, a gente apoia, mas também gostaria de participar mais, dando sugestões e opiniões.
Que algumas mudanças, é isso?
Com certeza.
Do ponto de vista prático. Frank, agora você vai pegar suas notinhas e, se não quiser arrecadar o dinheiro, doe para alguma entidade de interesse social.
Claro, acho que esse que é o caminho, né? Doar para as entidades para poder sustentar tudo isso. O que me chama a atenção é que o que acontece, que é típico no Estado brasileiro, sempre que se tem para combater alguma fraude, a fraude não é só ela combatida, se combate a fraude e se aproveita também para diminuir alguma coisa que o cidadão já estava ganhando.
Muito bem. Deixa eu falar daqui da Wash Help, que é uma parceira do Observatório do Terceiro Setor. Está difícil juntar em só produto economia, qualidade e sustentabilidade? Chegou ao mercado um novo conceito de limpeza, o Wash Help. Com uma linha de alta tecnologia, o Wash Help proporciona aos seus clientes um novo conceito de limpeza que alia respeito ao meio ambiente, ótima qualidade e com valores acessíveis. Para melhores informações, e se você quiser ser também um consultor da Wash Help nessa crise, para arrecadar um pouco de dinheiro ou se perder o seu emprego, ligue ou mande um WhatsApp para 11 974 11 1305, ou 974 97 6711, repetindo, 974 97 6711. Wash Help, um novo parceiro de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Muito bem. Eduardo, suas considerações finais. Muito obrigado, foi um prazer conhecê-lo. Você veio de Santos?
De Santos.
Que bacana.
Vim para registrar aí a presença do movimento. Assim, eu gostaria de convidar os ouvintes para entrarem no impactômetro.org.br, que justamente o nome quer dizer isso, o impacto do serviço social que nós estamos produzindo em função desse programa que é genial e que hoje nós estamos em risco de perder. O que nós estamos propondo ao governo é uma abertura desse diálogo, uma prorrogação de prazo, a permissão que o sistema seja concomitante, o sistema antigo e o novo, até uma nova cultura se estabelecer, e que os orçamentos das organizações, com aqueles índices anteriores, possam voltar a ser considerados.
Muito bem. E aí, Carlos, suas considerações finais.
Eu acredito que a oportunidade que vocês dão para a gente de divulgar isso, temos essa consciência que a comunicação, deixar o cidadão bastante consciente do qual é a nova realidade, acreditem que a gente está trabalhando em prol das entidades, seria muito mais fácil ou manter ou tirar o programa e deixar o problema para as secretarias de assistência social, saúde e educação. E nós temos um objetivo. Primeiro, a gente acredita que está trabalhando com essa fase paralela. A gente acredita que os prazos estão sendo adequados, mas jamais estamos fechados ao que a gente está escutando. A gente está aprendendo todo dia. E o que a gente quer ver na prática é que as entidades, mais gente seja assistida. Nós somos secretários de fazenda, preocupação é arrecadatória, mas a gente quer ver mais gente assistida, menos concentração e principalmente que o dinheiro chegue ao assistido e não fique no meio dessa indústria intermediária que está chegando a ficar com 85% dos valores.
Muito bem, o importante é que vocês corrijam esse ruído na comunicação com as entidades, sobretudo em relação à continuidade do trabalho que vocês vão desenvolvendo e que vocês tenham uma dose de autocrítica. Se não der certo, que vocês retomem essa aplicação e aceitem as sugestões que estão sendo apresentadas. O Observatório do Terceiro Setor está terminando. Eu quero agradecer a presença do Eduardo Viana, do Movimento de Apoio à Cidadania Fiscal, à ACMD, Associação de Comunidade de Mãos Dadas de Santos, ao Tiago Ciência, sócio fundador da Cupong e idealizador do movimento Doe um Cupom, a Carlos Rogério, o coordenador do programa Nota Fiscal Paulista da Secretaria da Fazenda de São Paulo. A produção do programa foi de Matheus Vasconcelos, Joana Ferreira e Luiz Paulo Meyer. Os trabalhos técnicos do competente Cléo Rodrigues. O Observatório do Terceiro Setor está com um novo programa, O Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP todas as quartas-feiras às 17 horas. Em São Paulo é 93.7 FM, em Ribeirão Preto 107.9 FM, ou pelo site jornal.usp.br/rádio. No programa nós destacamos os assuntos da atualidade e principalmente os direitos humanos. Não perca O Olhar da Cidadania na Rádio USP. O Observatório do Terceiro Setor é visualizado em mais de 40 países. Em 2016, atingimos mais de 11 milhões de pessoas. 130 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais. Para nos seguir é fácil, basta curtir a nossa página Observatório do Terceiro Setor no Facebook. Acompanhe também nosso programa de TV no canal TV Aberta de São Paulo, às quartas-feiras, à meia-noite, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. Voltaremos na próxima quinta-feira, pontualmente às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.